Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderá fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, Pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação. Então, padre, depois do seu regresso, hoje estamos no 26º domingo.
É verdade,
tempo
Filomeno.
Ordinário.
O tempo corre e corre depressa, né?
E nós estamos sempre nesta caminhada com o evangelista Lucas, a caminho sempre de Jerusalém para
assistir. É verdade. E neste caso também a caminho do fim do ano litúrgico, como vai acontecer daqui a poucas semanas.
Mas vamos iniciar por cumprimentar novamente sempre os nossos ouvintes, recordando-lhes que estamos sempre disponíveis.
Eu gosto sempre de recordar, aliás, temos vindo a fazer isso, né? Que pronto, estamos disponíveis a receber os seus comentários, as suas observações, as suas meditações também litúrgicas e sugestões também. Talvez pode recordar o nosso e-mail para quem quiser nos escrever:
porto@vatiradio.va.
Muito bem, muito bem. Então, tanto como dizíamos há pouco tempo atrás, que continuamos a ler o Evangelho de São Lucas neste ano C.
Que hoje regressa a contar-nos uma longa história.
Hoje nos conta uma longa história e uma história muito interessante. Eu gostaria de recordar aos nossos ouvintes a história do domingo passado. Tanto que, em poucas palavras, Jesus apresentava o exemplo daquele administrador desonesto. Exatamente, a parábola do administrador corrupto, desonesto, injusto, etc. E que, apesar de tudo isto, tinha sabido fazer-se amigos para o tempo em que ele haveria de ser despedido, haveria de estar fora.
Digamos, um investimento, não econômico, mas de relação.
De relação, exatamente. Tanto é a prudência. Tanto aquela prudência, aquela capacidade de pensar no amanhã. A história de hoje é um pouco na continuidade disto, né? Porque São Lucas nos apresenta esta história contada por Jesus sobre este homem rico que se vestia de púrpura e linho e se banqueteava esplendidamente, diz a palavra de Deus, todos os dias. É quase uma espécie de filme aqui mais uma vez, né? Porque, por outro lado, tinha um pobre Lázaro, que bem desejava comer dos restos que caíssem da mesa do rico, mas nem isso podia, simplesmente os cães vinham lamber-lhe as chagas. Sim. Portanto, temos esta história que nos indica um agudíssimo espírito de observação que certamente Jesus tinha naquele tempo. E é surpreendente saber que as coisas não é que mudaram muito, né? Portanto, Jesus tinha observado que havia estas grandes desigualdades, né? Uns que eram muito ricos, como este, que todos os dias organizava banquetes, vestia-se de púrpura, de linho, e outros extremamente pobres. Penso que já podemos agora refletir um pouco como são apresentadas essas pessoas, né? Quer dizer, o rico não tem nome. É um certo homem rico. Ao passo que o pobre tem um nome. É Lázaro. Estamos com o evangelista Lucas, né? Portanto, temos de estar sempre muito atentos nisso, né? O rico, portanto, poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser eu, poderia ser tu, poderia ser ele, ela. Portanto, o rico é um qualquer de nós. Enquanto que o pobre, que aqui é narrado, é o Lázaro. Lázaro é um nome que em hebraico quer dizer Deus ajuda. Portanto, para São Lucas, que é muito assim em favor dos pobres, dos humildes, dos oprimidos, tanto já podemos imaginar como vai terminar a história. O que é que se condena aqui nesta história do rico e do pobre Lázaro? Acho que já podemos avançar alguma reflexão dizendo que aquilo que mais se condena no rico é este confiar nas próprias riquezas. Como diz o Antigo Testamento, maldito seja o homem que confia no homem. Portanto, é este confiar nas próprias riquezas. É esse pôr toda a sua esperança, toda a sua confiança nos bens deste mundo. Ao passo que o pobre põe toda a sua confiança em Deus. Portanto, sabe que só nele pode ter a sua salvação. Depois, outra coisa que nos impressiona já nos primeiros versículos deste evangelho, entre o rico e o pobre existe este portão, né? Eu quase que imagino, tem este rico de um lado, mesmo por detrás do portão dele, jazia o pobre Lázaro. Portanto, entre o rico e o pobre está um portão que praticamente separa dois mundos. O mundo do rico, em que o rico vivia sozinho, é fechado nas suas riquezas, nos seus bens, e por detrás, o pobre que vivia na sua miséria e na sua pobreza. Quase que este portão serve de abismo, né? Aquele abismo de que se fala um pouco mais tarde, sim, né? Sim. O abismo entre esses dois mundos paralelos, o mundo do rico e o mundo do pobre. É quase inevitável não ver esta situação que vivemos hoje, né? A situação de uns que têm e a situação daqueles que não têm. A situação de alguns que possuem tudo e de muitos que não possuem nada. É impossível não ver, por exemplo, a situação das migrações, a situação das pobrezas de vários tipos que estamos a experimentar neste momento. Então, o que é que se passa na nossa história? Sucedeu, diz aqui, que o pobre morreu e foi colocado, diz a palavra de Deus, ao lado de Abraão. Ao passo que o rico morreu e foi sepultado. O que é que nós observamos aqui? Imediatamente salta aos nossos olhos esta inversão de situações. Tanto um certo reviravolta daquilo que eram as condições terrestres. Porque o pobre que durante a vida vivia no inferno, porque não tinha nada, coitado, nem podia comer nada, ele é colocado em felicidade ao lado de Abraão. Ao passo que o rico que vivia, por assim dizer, no céu, tanto se banqueteava todos os dias, vestia bem, etc. Este, então, é colocado no inferno ou vive em tormentos, para utilizar as palavras que aqui o Evangelho nosso utiliza hoje. Portanto, nos impressiona já esta grande reviravolta, né? Nesta nova realidade, tanto depois da vida terrena, é o rico que precisa do pobre. Isso é impressionante, né? E faz tudo por tudo para que o pobre Lázaro o venha ajudar. É como que Jesus, pela boca de Abraão, quisesse dizer que os pobres têm prioridade. Tanto os pobres têm privilégio.
A famosa opção preferencial para os pobres do Papa Paulo VI.
Exatamente, né? Exatamente. Aqui temos mesmo isso. E aqui quase que temos em síntese o espírito de São Lucas, quando ele escreve no seu Evangelho, não? Esta preferência dos pobres. Isso nos faz recordar imediatamente as palavras do Magnificat, aquele canto da Virgem Maria, né? Que exalta o Senhor, que tira dos seus tronos os poderosos e levanta os pobres, os humildes, etc. E faz-nos lembrar as palavras duras de Jesus durante o Sermão da Montanha, na versão de São Lucas, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós os pobres. Bem-aventurados sois vós os perseguidos. Bem-aventurados sois vós que agora chorais. E, ao contrário, ai de vós, dos ricos, etc., porque hoje rides e amanhã as coisas serão diferentes. Poderíamos, por assim dizer, tanto sintetizando, que para Jesus as riquezas constituem pelo menos dois riscos fundamentais que nós vemos no desfecho desta história. O primeiro risco é que a riqueza, em princípio, fecha o coração a Deus. O rico fecha-se em si mesmo, fecha-se a Deus, como se ele quisesse confiar nos bens deste mundo, esquecendo os bens que contam para a vida eterna, os bens que contam para a salvação definitiva. Segundo risco, fechar o coração aos irmãos, como fazia este rico. O irmão Lázaro jazia por detrás do seu portão, mas ele não o reconhecia. Eu estava pensando um pouco como, de facto, é impressionante este estar fechado e afastado de Deus e dos irmãos. E um pouco vendo, mesmo lendo os jornais de cada dia e as políticas de vários países, etc., como dizíamos sobre as migrações. Portanto, este fechar-se dos irmãos, este tentar construir muros, barreiras, tanto para não fazer passar o irmão que está com fome, ou o irmão que está a fugir da violência, da morte, da guerra. Tanto este separar-se dos irmãos, que sabemos são imagem de Deus. Eu estou quase a pensar que o inferno é mesmo isso. É este fechar-se, esse colocar-se
por de cima, quer dizer, de tudo aquilo que
exatamente
está ao redor de si.
Exatamente, quer dizer, longe de Deus e longe dos irmãos. É claro que a pergunta é quase espontânea. Eu, qual é o futuro que estou a preparar para mim? Preparo um futuro, digamos assim, de felicidade? Preparo um futuro de bem, de comunhão? Ou preparo um futuro deste fechamento? Fechamento de Deus e fechamento dos irmãos. Nós temos aqui este rico homem, aqui do Evangelho, que tenta por todos os meios, primeiro, a ver se Lázaro lhe pode tirar daqueles tormentos, trazendo-lhe um pouco de água, ao que Abraão responde que não é possível. Então o rico insiste: pai Abraão, manda então alguém prevenir os meus irmãos que estão lá, para que não venham cair no mesmo tormento. E é interessante a resposta de Abraão: tem lá Moisés e os profetas. Moisés,
não escutam aqueles, imagina.
Podem escutar eles. Então ele insiste ainda: não, talvez se ressuscitar alguém dos mortos, onde acreditar? E Abraão responde: se não escutam Moisés e os profetas, mesmo que ressuscite alguém dos mortos, não há de convencer-se. Portanto, é um discurso, mais uma vez, dramático, mas que diz uma realidade muito profunda. Muitas vezes nós pensamos que, talvez com um golpe de milagre, talvez as coisas poderiam correr da melhor forma. Às vezes nós pensamos, por que que Deus não converte todos esses que têm um... Ele que é todo poderoso, né? Por que que não converte tudo? Por que que, ou por exemplo, não pune os maus para fazê-los desistir do seu mal? Quer dizer, nós pensamos que um milagre resolveria tudo. Mas eu penso aqui que este evangelho nos diz que a fé não é tanto fruto de milagres. Mesmo que esse milagre fosse espetacular, fosse assim grandioso, assim enorme, a fé não é fruto de milagres. A fé nasce da escuta humilde daquilo que Moisés e os profetas dizem no dia a dia. Agora, saber identificar a voz de Moisés e a voz dos profetas no dia a dia da nossa vida e estar ao lado dos irmãos e não contra os irmãos ou sobre os irmãos, isto é que é o princípio da vida eterna. A fé, os profetas e a palavra de Deus que nós escutamos no dia a dia, palavra que os apóstolos e os profetas de todos os tempos continuam a partilhar conosco, nos advertindo qual é o caminho a seguir. Talvez, para terminar um pouco a nossa reflexão, nos perguntarmos, né? Se fala muito do rico e do pobre Lázaro. Nós, refletindo assim um pouco, eu, em qual destas duas pessoas me posso identificar? A tendência é de responder imediatamente, não, eu não sou rico. Não, eu não tenho nenhumas minas de diamante ou de ouro, não tenho petróleo, não tenho carros, não tenho... Prontos, para dizer que talvez este evangelho refere-se aos outros, né?
Sim, sim.
Que eu sou um pobre Lázaro, não.
Ou as riquezas são materiais.
Ou simplesmente as riquezas materiais.
Porque muitas vezes também a riqueza espiritual ou intelectual pode fazer com que eu esteja longe de todos.
Exatamente, longe de todos e longe dos irmãos. E longe dos irmãos. Tanto acho que é uma palavra de Deus hoje que nos convida a sermos realistas e sinceros para conosco mesmos e a perguntar-nos, será que o meu coração é aberto aos irmãos? Porque esta que é a grande questão. Tanto sou aberto a Deus e aos irmãos ou não sou aberto aos irmãos? E, portanto, não sou aberto também a Deus. É aqui que vem a resposta. Se sou aberto, então tenho aquela pobreza espiritual que é uma bem-aventurança, que seja uma preparação para uma vida eterna na felicidade. Se sou fechado aos irmãos, então preciso reverter a marcha, porque a palavra de Deus serve para isso, serve para nos converter, serve para nos ajudar a melhorar, para nos fazer viver mais como irmãos uns dos outros. Temos tantos Lázaros à nossa volta, mais ou menos, e cada um de nós pode não construir portões que separa o mundo dos irmãos do nosso mundo, mas sermos todos e vivermos todos como irmãos.
Esta opção preferencial para os
pelos pobres, sim.
É que não significa que os pobres sejam os mais virtuosos em sempre. Mas como é que devemos entender isso, essa opção preferencial para os pobres? Na linha de orientação de um Papa atual que... toda a sua missão é concentrada sobre a cruz. Portanto, não se pode salvar o mundo sem a cruz.
Sim.
E a cruz significa essa opção preferencial para os pobres.
Exatamente, sim.
E a segunda e última questão, como vencer esse desafio? Que o Lázaro é o único que tem nome neste caso e o rico não tinha nome. Passado o tempo, hoje isso está invertido. Os ricos...
são alguma coisa, são alguém.
São alguém, etc.
E o pobre não tem nome.
O sem nome, hoje, são tantos. Já Frantz Fanon chamava le damné de la terre, os danados da terra, os excluídos não se podem mais contar no número. Essa inversão é terrificante. Como fazer com que cada um possa dizer hoje, também eu tenho um nome e um apelido?
São perguntas muito empenhativas, muito fortes e profundas. Antes de tudo, agradeço imensamente que tenhas observado que o Evangelho de hoje não diz que este pobre Lázaro era virtuoso, nem diz que o rico fosse mau, não diz nada disso. Simplesmente observa-se que um era rico
e muito
confiante nos seus bens e de facto exibia e vivia, e vestia bem e fazia banquetes esplêndidos todos os dias. Portanto, descreve-se a sua atitude, embora sem nome. Ao passo que Lázaro, não se diz que fosse necessariamente virtuoso, mas era um pobre que estava ali e que não tinha realmente quem lhe pudesse ajudar. É claro que é um grandíssimo desafio hoje esta opção preferencial pelos pobres, de que falava Paulo VI e disseste muito bem, que não significa uma exclusão dos outros, mas um preferir no nosso trato o pobre,
o descartado,
o marginalizado, o último. Um pouco, sempre na linha também de Francisco, tanto um pouco preferir estar em saída para a periferia.
Abraçar as outras periferias.
Exatamente, abraçar as outras realidades.
Na linha da inclusão.
Tanto, essa é uma realidade importante, uma realidade de todos os tempos, uma realidade a que a palavra de Deus e os papas, como dissemos, estamos a ver Paulo VI, etc., e estamos a ver este Papa, tanto não cessam de nos recordar. Porque, afinal de contas, é o ponto de vista do Evangelho. É o programa missionário, por assim dizer, de Jesus na sinagoga de Nazaré. Pregar a boa nova aos pobres, dar de comer, vestir, os cegos que vêm, etc. Este é o nosso programa. Não podemos fugir daqui. Agora é preciso, no dia a dia da nossa vida, fazer esta opção para aqueles que são os últimos, pelos Lázaros dos nossos dias e de todos os dias e de todos os tempos e de todos os lugares. A segunda pergunta, esta reviravolta de condições, por assim dizer, é de fato impressionante. Tanto o Lázaro tem nome no Evangelho, certamente por uma simples razão, para dizer aquilo que é o pobre para Deus. Tem nome porque, de facto, para Deus, o pobre
interessa.
O pobre tem vez.
É sujeito.
Praticamente, a inversão já acontece no Evangelho. É como se o pobre Lázaro tivesse nome e o rico não tivesse. Mas, na lógica do Evangelho, o pobre tem nome para significar que, de facto, o Deus é aquele Deus que sustenta, que apoia, que tira o pobre da miséria e o faz...
Atribui uma dignidade.
Exatamente.
Já que nas nossas culturas também o nome é uma atribuição à dignidade
exatamente.
Da pessoa humana.
Exatamente isso. Agora, o desafio de hoje é mesmo esse sentido. É essa inversão que até faz mal, né? Que o pobre como se fosse algo de esquecer, de descartar, de mandar para longe de nós, etc. Quando na realidade deve ter um nome. Eu suponho que o desafio está sempre lá, continua, mas é missão nossa, tua, minha, cada um daqueles que nos ouvem, nos escutam, etc., que são os fiéis, que hão de escutar essa palavra de Deus nesse domingo, o desafio é mesmo esse, dizer que para o Senhor o pobre conta. Afinal de contas, o pobre somos nós e temos de ser nós. E essa é a nossa missão, bem-aventurados os pobres em espírito. O pobre nesse sentido de abertura aos irmãos e abertura a Deus. Portanto, não excluir ninguém, não descartar ninguém, não, sobretudo, colocar ninguém por detrás dos nossos portões, mas vivermos juntos numa inclusão perfeita, numa comunhão perfeita. Para além de sermos nós pobres, porque somos pobres efetivamente, talvez tenha um Lázaro mais pobre do que nós, que precise do nosso tempo, que precise da nossa ajuda, que precise do nosso auxílio, que precise do nosso conselho, que precise de uma mãozinha. Não fechar as portas ao pobre, tanto que está ao nosso lado, mas abrirmos o nosso coração para realmente podermos um dia nos alegrarmos com os irmãos e com Abraão na vida definitiva.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.